Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Muito feliz em estar com vocês para mais um super episódio nessa sexta-feira, dia 16 de abril, dia do Índio, no mais um programa Jornada Ágil de número 1166. Hoje vamos falar sobre insights para um VMO. E lembrando, no seu encontro diário, matinal, ao vivo, colaborativo, gratuito, online, seguro, leve, multiplataforma, com agilidade. Só para não esquecer, né, o Universo Ágil, o Hub cresceu, estamos no HTalks e videocasts, agilidade jurídica, líder ágil, agilidade inclusiva, ressignificando agilidade, business agility, e entre outros que vocês podem conferir ao vivo no YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch, em mais de 20 plataformas de streaming, Spotify, Deezer, enfim, todas as plataformas aí, nós estamos cientes aí, estamos presentes. Joia, muito bem. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou o Leonardo Ibanhes, sou moreno, estou com a barba um pouco por fazer, é tradicional, headphone preto, olhos castanhos, cabelos castanhos. Agora eu estou com o fundo da cabeceira, deu um ângulo na câmera hoje aqui, uma blusa azul. E nossos convidados aqui, Vitor, Edson, Franklin, vou passar para eles fazerem a audiodescrição deles para a gente começar esse bate-papo que hoje promete ser incrível. Franklin, por favor, faça as honras.
Olá, pessoal, olá, audiência, olá, amigos, sou Franklin Mendes, vou fazer aqui também minha audiodescrição. Sou homem de negro, cabelo não tenho, né? Tô sem cabelo. Fone preto, meio de gamer, então dá umas luzinhas aqui do lado. Uma camisa polo azul, uma parede branca e um violão aqui azul, aqui ao fundo, para dar um destaque também aqui da parte que eu gosto bastante, que é em relação à música. Então, muito bem-vindos, estou feliz aqui de estar com vocês aqui nesta manhã. Dia do Índio, né? 19 aí de abril, dia do Índio. Vou passar agora para o Edson, para o Vitor Vidal. Fiquem à vontade, meus amigos.
Legal. É legal a gente fazer a autodescrição, assim que a gente vai vendo coisa legal. Você falou que o violão é azul e aqui, né, eu estou olhando preto, entendeu? Mas é bacana. Então, meu nome é Edson Carlos, homem branco. Estou aqui com o meu headphone tradicional também, como o Léo fala, tradicional preto, óculos preto. Eventualmente, né, na sexta-feira, camiseta preta, só que aqui do time da Roma. Sempre me perguntam o que é esse lobo, né? Time da Roma. E ao fundo aqui, ali, uma prateleira aqui com algumas coisas que chamam mais atenção do que tudo, né? Mas é isso aí. Muito feliz de estar aqui novamente aqui para falar de um tema tão, tão bacana. E aí chamar aí meu amigo e parceiro, Victor Vidal, para ele também fazer a sua apresentação aqui.
Bom dia, pessoal. Prazer. Obrigado pelo convite aqui, Leonardo, Ed. Prazer a todos. Meu nome é Victor Vidal. Pode chamar de Vidal também nessa jornada aqui. Vidal, Vital, Vitão, de nomes aí. Tá tudo certo. Eu tô com um headset com alguns detalhes vermelhos, tenho poucos cabelos, quase nada, mas alguma coisa ainda, sou de cor clara, tô com uma camiseta preta, uma jaqueta preta e cinza aqui também, e barba só com alguns detalhes aqui, mas pouca coisa também. Então, prazerzaço estar aqui com vocês hoje, apoiando alguma experiência aí que a gente tem também.
É isso aí, vocês falaram tanto do cabelo que eu fiquei com o meu piscina aqui, achando que eu estou agitando. Boa, muito bem.
Você está tranquilo, Léo, você está tranquilo.
Olhando por essa, luz. Olhando por essa amostra daqui, você tá o melhor de todos, cara.
Por isso que eu falei, é piscina. Tá cheio, mas dá para ver o fundo. Show de bola. Então, é isso aí, gente. Aí o pessoal teve a participação no VMO, Submit, trazer algumas... Cadê? A gente deixa tudo no jeito, mas ao vivo vocês sabem como que é, né? A gente teve o evento do VMO Submit, que foi em São Paulo, nos últimos dias 20 e 21 de março. Nós tivemos aí, né, estratégias para criação de valor por meio de projetos, processos e tecnologia. Então, teve muitas discussões sobre criação de valor, o público, né, de líderes, executivos, profissionais, e os palestrantes, Fernanda Fischer, muitos especialistas em VMO, inclusive o nosso digníssimo aí Vidal, nosso head aí do Banco Carrefour, depois, por favor, faz uma breve apresentação aí. Cláudio Salles, Douglas Pulini, Thiago Pavim, um grande abraço para o Thiago. E, enfim, tivemos muitas discussões ricas, muitas empresas, Hospital, Nauer, Vale, Embraer, né? Então, a gente teve muitas empresas grandes palestrando nesse evento. Acabei, acho que, não compartilhando, né, a tela. Achei que tivesse compartilhado e acabei não compartilhando.
Vai ter que voltar ali, então.
Boa. A gente faz a operação 7:30 da manhã, dá uma sarrata. Aí, então, ó, estratégias para criação de valor. Foi se alguém quiser saber mais, a UG Local fez, né, foi a organizadora do evento. Então, tem muita informação aqui no site. Como eu falei, o público-alvo, a ideia era entender como mensurar o sucesso com base na entrega de clientes, entrega de valor, os palestrantes, Fernanda, Tomás, Marcelo. Então, foi um evento muito, muito interessante. E aí, a gente trouxe a ideia de falar um pouco sobre evento, já que a gente teve não só palestrante, mas como alguns participantes ali na audiência, e entender também um pouco o que seria, né, o que é o VMO. Bom, é isso aí. Vou começar com o Vidal, que foi o nosso digníssimo palestrante no evento aí, né? E aí, conta um pouquinho para a gente qual foi a experiência de palestrar num evento, né, dessa proporção, insights que você tirou, já que estava com muita gente ali interessante e com conhecimento assim absurdo ali.
Muito bom, Léo. Eu fiz a audiodescrição, não me apresentei, né? Então, como eu comentei, Victor Vidal. Hoje eu lidero aqui o time de estratégia e produtividade do Banco Carrefour. Tem algum áudio meio voltando aqui. Eu acho que não é o meu. Tem um chiado.
Eu acho que é.
Boa. Então, eu hoje lidero o time de estratégia e produtividade aqui do Banco Carrefour. E aí eu sempre tenho que explicar, né? Eu, o Ed, todo o meu time lá e todo mundo que trabalha lá, que o Carrefour também tem banco, né? A galera geralmente pergunta na sequência, né? Mas o Carrefour tem banco? Tem o banco também. Então, o Banco Carrefour é o hub ali de toda a parte de serviços financeiros do Grupo Carrefour Brasil. Grupo Carrefour Brasil, que é a maior marca empregadora da América Latina, né? Então, a gente faz parte ali dessa business unit que tem feito bastante diferença com tudo que a gente tem feito lá, com práticas, com dinâmica, com simplicidade e, obviamente, a geração de valor do nosso time ali. Bom, falando um pouco sobre o evento, né? Ano passado, eu tive a oportunidade de palestrar na primeira edição do evento da UG Local, que foi o VMO Summit Parte 1, né? Edição 1 ali, que foi online, e eu me espantei bem positivamente sobre esse evento, tá? Porque ele tem características diferentes dos outros eventos que a gente geralmente vê na comunidade de eventos também, propósitos. Mas esse VMO Summit, ele pega algumas coisas diferentes. Em específico, o público que vai a esse evento é um público que é geralmente da camada gerencial, superintendentes, diretores e uma camada mais executiva. Eu vi alguns CEOs lá também. Então, isso é legal, porque basicamente a galera que está patrocinando e olhando um pouco para a floresta e não para as árvores, né? Então, olhando ali exatamente para a visão holística organizacional, isso faz muita diferença. E a galera que precisa também entender como é que a dinâmica ágil, organizacional, precisa funcionar para a gente conseguir efetivamente garantir o caso mito ou sumido ou alguma coisa do tipo, o conceito do business agility, né, para realmente conseguir mudar ali a direção do negócio de uma maneira ágil para atingir melhores resultados, né? A gente não vai conseguir resultados iguais fazendo as mesmas coisas, a gente precisa conseguir resultados diferentes fazendo coisas diferentes. Então, a primeira edição ano passado foi muito legal nesse aspecto, e eu palestrei contando um pouquinho da nossa experiência aqui no banco, do que a gente tem feito, o que a gente tem praticado e como é que a gente tem impulsionado a geração de valor organizacional com dinamismo, com práticas, com visão de resultados e assim vai. E esse ano foi muito mais legal, na minha opinião, porque a proposta de valor para aquela camada executiva, gerencial, estratégica, ela se manteve com palestrantes de altíssimo nível que têm experiência prática. Então, foi todo mundo que foi ali falar. Não foi só parte teórica ou porventura que conhece alguns temas e foi compartilhar conhecimento, conteúdo, né? Todo mundo que foi ali palestrar e, obviamente, os que foram aprender também, mas tinha uma pegada muito real e muito prática. Todo mundo foi falar de case de empresa, case real com exemplos práticos, com realidade. Então, isso foi muito legal. E esse ano foi presencial, por isso que eu disse que foi uma pitada, porque ele foi puro presencial, não foi híbrido. Então, foi ali no Morumbi, foi muito rico. Eu tirei vários insights de lá. Também, obviamente, compartilhei várias coisas que a gente faz aqui. Muita gente me procurou, perguntando, e aí, Vidal, como é que é aquele negócio específico que vocês fazem lá e que tem dado mais resultado, que tem trazido mais eficiência organizacional, que tem aumentado a geração de resultados organizacionais? O que vocês têm feito lá? Compartilha um pouco mais, mas eu também aprendi algumas coisas bem interessantes que a gente vai compartilhando aqui nesse nosso momento aqui, nessa nossa live, tá, Léo? Então, o evento foi um pouco nessa linha. Para mim foi ótimo, assim. Eu, com certeza, serei figurinha carimbada também no ano que vem, seja como palestrante, seja como participante ali, porque, de verdade, acho que o mercado carece um pouco desse tipo de conteúdo para essa camada também. A gente fala muito de agilidade no nível operacional, muito de cobrança de entregas no nível operacional, mas na parte tática, a parte estratégica, a gente precisa ter um trabalho ali. E na prática, a gente precisa também entender como trabalhar. Não é só também ficar reclamando, falando a parte tática, a parte estratégica, não sabe priorizar, não sei o quê, muita cobrança e tal. Mas, cara, assim, como é que a gente muda esse cenário? Ao invés de a gente ficar ali na camada operacional mais reclamando e tudo mais. Então, o como muda esse cenário, a gente precisa conversar, a gente precisa interagir, a gente precisa trocar, a gente precisa trazer o que a gente está fazendo que realmente muda os ponteiros organizacionais, parar com coisa de metodismo e tudo mais, de achar que os métodos vão ganhar o mundo e tal. Cara, assim, os métodos ajudam a gente, mas se a empresa não sobrevive por um método ou dois métodos, a empresa quer saber realmente o que vai ajudar ela a mexer no ponteiro. Legal? Então, compartilhei um pouquinho aqui de como foi o evento, como você pediu, mas a gente desdobra um pouco mais aqui nos próximos momentos, tá?
Excelente, maravilhoso, muito bom. Muito obrigado aí, já deu para dar uma palhinha aí de como é que foi o evento, fantástico. Meu caro Franklin aí, né, pelo menos desde que eu estou por aqui, primeira vez que você aparece aqui para nos prestigiar, conta para a gente a sua visão do lado da audiência, insights que ali o conteúdo devem ter transbordado ali para você. Conta para a gente o que você achou de mais interessante, práticas, enfim, fique à vontade. Se apresente um pouquinho, né, por favor.
Bom, legal, Léo. Bom, já disse ali, né, sou o Franklin, trabalho aí alguns anos com agilidade. olhando também para essa questão, igual o Vitor falou, de business agility, tentando olhar essa camada mais da floresta, né? Alguém usou esse termo lá, também, acho que até o Vitor que usou, né, lá no, na, dentro do próprio evento, essa questão de você não olhar apenas uma árvore, né, de você olhar a floresta como um todo. E, cara, a gente teve muitos insights muito interessantes ali, né? E eu acho que um dos pontos que eu mais guardei ali é porque sempre a gente fala, agora, né, começou a falar muito assim de valor, mas sempre tivemos que entregar algum tipo de valor, né? Desde ali até mesmo no PMI ou qualquer outro sentido. E agora vem muito forte isso porque as pessoas meio que carecem cada vez mais desse olhar um pouco mais estratégico. Pelo menos foi muito que eu percebi. Né? Teve até um debate no primeiro dia, né? Uma professora lá, não lembro o nome dela, que ela até falou bastante disso, né? Falou, poxa, mas valor sempre existiu. Nem de entregar, porque, por exemplo, se você não entrega valor na sua área, se sua área não tem valor para a organização, naturalmente sua área pode morrer também. Né? E ela começou a trazer esses insights até mesmo da sua própria área de trabalho, no seu dia a dia. E aí, eu achei legal que foi uma provocação, tipo, sempre a gente tem que olhar para valor, né? Independente de método, framework ou maneiras de trabalhar. E aí, depois, acho que foi enriquecendo cada vez mais o evento, trazendo grandes insights, tipo, de esse olhar mais panorâmico, né? De não olhar o ambiente como um todo, de criar esses relacionamentos dentro da organização para que toda a organização se sinta fazendo parte de algo maior. E aí, cada palestrante trouxe uma visão de aplicação. A gente nunca não teve ali, tipo, uma receita de bolo específica que todo mundo seguiu. Cada um buscou uma maneira de mostrar como que enxerga ou como tem aplicado a questão de valor dentro ali da empresa. Vidal, eu aprendi lá também que não tem que o Carrefour também tem banco, tá? Então, aprendi isso lá também que tem. E foi muito rico também o que o Vitor trouxe, as aplicações, os outros palestrantes, a questão do hospital também. Mas eu acho que o principal insight que eu tive é quais são os ciclos de resultados que a gente entrega para a organização. Não comemorar somente uma entrega, né? Tem muita gente que às vezes, entregou um grande projeto, uhul, estamos comemorando. Não, mas qual que é a aplicação disso? Qual que é o resultado que isso trouxe para a organização? Né? Qual que é depois disso? Né? Não é só a gente comemorar uma entrega, ou se a gente falar de um framework, cara, nós entregamos isso aqui, ponto, cumprimos, uhul, nossa meta de entrega, ou algo nesse sentido. Não, né? O que a gente tem realmente é a visão um pouco mais abrangente. O que a gente idealizou de negócio antes disso, né? Então, é sair um pouco mais da camada operacional, igual o Victor falou, olhar esse olhar mais estratégico e acompanhar esse fluxo de eficiência, a entrega em eficácia depois também, para garantir que tá todo mundo alinhado com a estratégia em relação à organização. E aí eu acho que um ponto que eu não lembro quem falou lá, mas é de esse ciclo de resultados atrelado às pessoas fazendo parte do valor, né? Todas as pessoas sintam-se que faz parte desse valor, para que as pessoas se sintam parte também do crescimento da organização. Então, acho que esses pontos aí, para finalizar, essa questão de relação das pessoas, alinhado com o propósito de valor, olhar uma camada e a pessoa sentir fazendo parte de algo muito maior, não somente de, até mesmo no seu operacional, de não somente cuidar do seu pedacinho de entrega, isso às vezes pode até desmotivar ou a pessoa não se sente fazendo grande parte do todo. Né? Então, essas relações de pessoas alinhado com a estratégia, dando essa visão, clareza de valor, seja um flat level, ou KR, ou qualquer outra coisa, acho que foram os principais insights ali que eu fui pegando de cada um para construir essas relações, para que as pessoas entendam a camada, entendam essa rede que façam parte. É isso. Isso eu acho que foi um dos pontos importantes. Dá para a gente falar bastante coisa aqui, mas acho que é um dos pontos que eu levo assim desse grande evento, inclusive.
Excelente, excelente. Já vou passar a bola rápida aí para o Edson fazer o parecer dele.
Não, maravilha. Obrigado aí. Então, eu também, como o Vidal trouxe, né, também trabalho no Banco Carrefour, Frank, que realmente o Carrefour tem banco, então a gente está divulgando mesmo para todo mundo, existe sim um banco. Quem falou essa frase, Frank, foi uma pessoa que a gente conhece bem, né, Vidal? Foi a Ana Carolina, de lá da Libs. Então, ela trouxe muita questão das pessoas trabalhando ali na geração de valor, né? Mas uma coisa que para mim foi bem impactante nesse evento foi tratar a diferença do PMO para o VMO. E aí, Léo, Vidal, acho que o Vidal sabe bem, lá no Himalaia, as empresas do Himalaia, eles implantaram o VMO, fazendo sabe o quê? Um grande projeto de substituir o P pelo V. Então pronto, a partir de hoje a gente não tem mais PMO na empresa. Nós agora somos VMO. E isso ficou muito claro de que não é só uma transformação de um escritório de gerenciamento de projetos para olhar para valor. Então, começou a ter bastante pergunta assim, o que é esse valor? Como eu identifico esse valor e como eu gero esse valor? E aí, Frank, a Ana Carolina trouxe para a gente muito. Como as pessoas estão envolvidas na geração desse valor? Então, foi uma discussão muito bacana. O Léo trouxe aqui alguns nomes e algumas empresas, né, que participaram. Mas você tinha uma sensação de que a cada palestra você queria pelo menos 4 horas exclusivo para ouvir aquele case, para entender. Então, foi palestrantes em muito alto nível, cases reais. Então, você sentia ali que tinha ali coisa além do PPT. Cara, era nítido ver isso, que tinha ali realmente compilado informações, dores, aprendizados, como o Vidal costuma falar muito, cicatrizes, de quem realmente viveu. Então foi um evento muito em alto nível, com uma riqueza de detalhes muito forte, e realmente, assim, ó, eu já participei de alguns eventos, né? E normalmente o palestrante está lá no palco, dando o seu melhor, e muitas vezes você vê o público conversando entre si, falando, ou seja, tudo que eles estão se preocupando é com a palestra. Nesse evento, não. Cara, estava todo mundo olhando, focado, absorvendo o máximo de informações. Isso mostra muito o nível que foi o evento, o nível que foi os palestrantes e o nível que foi os cases apresentados. Então, a gente saiu de lá muito... Nossa, é possível fazer. Então, realmente, você poder chamar alguém ali que contou um case de transformação, por exemplo, a Fernanda Fischer, que trouxe da Oi. Cara, o processo que ela fez, a jornada que ela fez, você fala, nossa, vou me inspirar. A jornada que foi contada lá também do Banco Carrefour gerou bastante curiosidade para as pessoas também. Poxa, como foi que você enfrentou alguns desafios, porque desafios existem em todos, né? Em todo o processo. E quando o Vidal traz a questão de menos sobre método, menos sobre prática, é isso. Quando você vai conversar com uma camada estratégica da organização, ele não quer saber se você vai usar story points ou se vai usar t-shirt. Ele quer saber o seguinte, como eu melhoro a previsibilidade das entregas de valor dentro da organização.
Perfeito.
Então, isso ficou muito forte, muito evidente nesse evento. E, assim, a gente ter a oportunidade de falar sobre ele hoje também engrandece até quem não participou. Que a gente está trazendo um pedacinho do que aconteceu lá no evento para a nossa audiência aqui hoje no Universo Agile Hub.
Top demais. E eu queria fazer uma pergunta. Aí pode ser o Edson, o Vitor. Quando a gente fala aí de... E aí pegando até como experiência de vocês em relação a isso, eu também tenho alguma experiência, acho que não tanto quanto vocês em relação ao VMO. Então aí o evento foi um grande aprendizado para mim, pegar alguns insights para aprimorar esse contexto. Mas queria ver de vocês, quais são as principais áreas ou parcerias ou acordos internos para uma parceria de sucesso para que o VMO seja, vamos dizer assim, comprado pela organização, que tenha ali ou um grande patrocínio interno. Quais esses primeiros caminhos? Se eu falar de um VMO, esse escritório de valor, quais são as principais áreas parceiras, se é que existem, e sim, quais mecanismos para, vamos dizer, conquistar essas áreas como apoio para que o VMO comece a ganhar espaço e escala numa organização?
Puxa aqui, Ed.
Puxa, você está...
Tô assim, não sei se a minha voz tá saindo bem, eu tô ouvindo bem, mas às vezes a minha imagem tá dando uma travada aqui, mas acho que tô acompanhando aqui, mas vamos lá. É muito boa a pergunta, viu, o Franklin? Aqui, na verdade, assim, é importante a gente entender assim qual que é a proposta, né? O Ed falou aqui do trocar o P pelo V, né? Tem um meio do caminho que existiu também, que foi o Agile PMO, né? Então, o PMO, na sua essência ali, ele tinha aquela proposta de realmente a gente conseguir ter uma visão de todo o menu também ali de projetos e programas da organização, né? Na base ali do PMI em si. E aí, ele tinha três tipos de atuação, que era consultivo, controle ou diretivo no seu PMO ali na sua essência. E aí, isso evoluiu para o Agile PMO, que era um PMO, na sua essência, com a absorção do dinamismo e práticas ágeis no meio do caminho. E aí, o que a gente tem visto, estava vendo muito no mercado, a não tão distante assim, era que a gente se preocupava muito com entregar as nossas principais iniciativas da organização. A gente se preocupa para entregar, só que olha, fazer um pensamento aqui rápido, né? Quando você vai lá, leva um projeto para uma aprovação, faz uma análise de viabilidade, você diz que aquele projeto vai trazer um ROI, vai trazer um VPL, vai trazer uma redução de custos, que ele vai trazer uma série de coisas, de benefícios, de fato, né? Para a organização. Só que acaba que esse projeto ele pode durar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E depois que você entrega, e isso você não foi fácil mensurar ao longo do tempo, tá? Mas depois que você entrega esse projeto, esse programa, cara, dificilmente você volta para ver se aquilo que você defendeu lá atrás, que ele ia trazer de resultados, retorno, vão realmente se provar verdadeiros. E o mercado internacional, ele percebeu isso. Que a gente pouco volta para efetivamente ver se a gente mensurou realmente aqueles resultados que a gente prometeu lá atrás com aquela iniciativa, com aquele projeto, com aquele grande programa. E a gente não tem essa mania de acompanhar efetivamente se a gente prometeu. E o que acontece na prática? Eu hoje estou prometendo mais uns retornos para outros projetos que vão entregar no final do ano ou no ano que vem. E vai acontecer de novo isso se eu não mensurar depois. E eu nem sei se o que eu fiz ali na prática gerou resultado ou não. Então, essa extensão aqui do PMO, né, para o APMO e para o VMO, eu traduzo como além de entrega ali dentro do esperado, obviamente com toda a adaptação ágil, mudanças, etc., é também entregar os benefícios esperados dos nossos programas, iniciativas, resultados. E aí, é aquela frase do Warren Buffett que a gente sempre fala, né? A preço é o que você paga, valor é o que você recebe, né? Então, basicamente, os benefícios, eles naturalmente tangibilizam o valor ali na prática para os nossos clientes, sejam eles internos ou externos. Então, o que eu digo aqui na parte de alianças, né? Para conduzir o que a gente precisa conduzir, a gente tem que parar de olhar a organização de uma forma mais cilada. Né? Então, até respondendo a tua pergunta, né? Quando a gente fala do VMO aqui, conexões, para a gente conseguir fazer e acontecer, eu preciso ter relações permeando por toda a organização. E eu digo que tem uma complexidade maior entre produtos, design, finanças, porque a gente, na maioria dos casos, fala de dinheiros também, pessoas, e obviamente quem conhece muito da disciplina, que aí é o time de VMO, né? Então, negócios, produto, tecnologia, a gente vai chamar quem a gente precisa, mas perceba, a gente não olha só para uma área, para uma estrutura, cada área tem a sua especialização. Mas essas alianças aqui para fazer acontecer o VMO, ela não se restringe a uma área ou outra. Ela permeia toda a organização ou toda uma diretoria ali. Se a gente, por exemplo, tem um VMO de tecnologia, já vi isso também. Tá bom, então o VMO de tecnologia deve navegar por toda a estrutura de tecnologia e fora dela, pessoas, a estrutura ali de RH, muitas vezes, né? E a estrutura de finanças. Pessoas e finanças vai estar em todos os VMOs que a gente vê por aí para dar certo. Senão, dificilmente vai conseguir fazer acontecer. É óbvio, agora tem outras iniciativas que são de negócio, que são de alavancar ali novos produtos ou coisas do tipo. Aí eu preciso envolver estrutura de produtos e experiência, né? Geralmente experiência são os times ali de design, de user experience e tudo mais. Então, mas sempre adiciona a estrutura de pessoas e a estrutura de finanças para conseguir ali fazer um acompanhamento mais próximo também dos resultados, né? E de novo, a gente fala muito sobre valor e valor tem que ser percebível. Valor pode ser interno, valor pode ser externo, né? Pode ser ali no âmbito para atender a maior eficiência organizacional, né? E também pode ser para os nossos clientes finais, né? Que estão muitas vezes fora ali da empresa, né? Então, eu acho que a estrutura do VMO, ela possibilita essa dinâmica de eu acompanhar resultados também ao longo da entrega das iniciativas, dos grandes projetos que a organização está fazendo, e também ao final, sem deixar acabar o projeto, acabar as grandes iniciativas, sem um acompanhamento próximo depois para ver se aquelas premissas de resultados que foram apresentadas lá no início, elas se provaram verdadeiras ou não. Né? Então, acho que isso aqui é um dos grandes gatilhos. Então, respondi aqui a tua pergunta, mas também fiz um complemento aqui com relação ao contexto que o VMO é inserido, porque isso é muito importante. A prática de priorização não é uma prática fácil no nível tático, no nível estratégico. Não é. E a gente tem que saber fazer os devidos trade-offs, a gente precisa saber efetivamente ver como que a gente vai escolher as coisas que a gente vai focar. O Steve Jobs diz, né, que foco é dizer não a centenas de boas ideias. Eu preciso, naturalmente, escolher algumas ideias para eu conseguir focar e conseguir gerar efetivamente o valor, o resultado que a organização precisa. Então, eu, às vezes, vou ter que fazer alguns trade-offs, vou ter que abrir mão de centenas, milhões de ideias para conseguir focar em algumas, acompanhar elas afinco e, naturalmente, trazer ali, os retornos para a organização.
Legal, Victor, muito bom essa sua análise. Mas eu então já queria emendar para dar um gostinho, tanto o Edson quanto o Victor, um pouco do que a gente vivenciou lá no VMO, e em específico até do que vocês também trouxeram lá no VMO Summit. Então, pode dar uma palhinha de vocês no sentido de contar alguma situação específica ou algo nesse sentido, algum impacto significativo. É verdade, é uma palhinha do que foi falado lá, mas bem, acho que vem uma síntese aqui, o impacto significativo que toda essa orquestração de um VMO trouxe, e aí até para o Banco Carrefour ou alguma outra coisa, algum outro case que vocês acham interessante, o que vocês acham?
Não, bacana. Ô Vidal, eu vou puxar aqui, aproveitando, você vai ficar na tela grande aí, tá? Porque o Léo não conseguiu retornar e só ele que administra a tela, então...
Tá bom.
Bom, uma coisa bacana, Frank, que a gente tem percebido agora, e eu sempre gosto de trazer esses temas meio polêmicos. Recentemente a gente viu aí na comunidade, quando eu digo comunidade, você vê muita postagem no LinkedIn, muitas lives falando sobre agilidade gerando resultado. E eu sempre trago aqui um questionamento que não é agora, para mim sempre foi. Desde a ideia do nascimento do Manifesto Ágil, que não foi ali que nasceu a agilidade, né? Então, o manifesto foi só uma maneira de formalizar a agilidade, as práticas, as metas, e são muito anteriores, inclusive ao próprio manifesto. Então, quando você diz assim, qual coligações a gente pode fazer, qual parcerias a gente consegue fazer, e eu quero trazer exatamente isso. É que você começa a olhar para resultado. Edson, resultado para quem? Ah, resultado para minha métrica que aumentou. Meu throughput aumentou. Ah, que bacana. O que se acontecia, vamos pensar assim, na agilidade de uns tempos para trás? É comemorado. Nossa, aumentamos ali a quantidade de entrega. E aí, essa mudança de mentalidade para o VMO, olhando sim para geração de valor e olhando para resultado, não é só, olha só, não é só, eu não estou desprezando a minha métrica de entrega. Não é só olhar a entrega, é o resultado financeiro, o valor para o negócio que aquela entrega vai ter. Eu costumo falar uma coisa, e o Vidal trouxe bem ali, ó. Cara, a gente não tem dinheiro para fazer tudo o que a gente quer. Pelo menos aqui em casa não, Franklin, eu não sei. sem agora, mas não temos. E a gente tem que priorizar. E você prioriza aquilo olhando o que te dá mais retorno, né? O famoso ROI. Dentro da organização é a mesma coisa. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita ideia bacana para fazer. Mas qual realmente faz sentido naquele momento para a gente? Que não adianta também lançar uma novidade, lançar uma super, hiper, mega funcionalidade e ela não te dá retorno nenhum. Então, eu penso muito nisso, tá? Então, é mudar essa maneira de pensar, não só olhando métricas e indicadores que irão ajudar, mas olhando, sim, a geração de valor. E isso só é feito, como o Vidal trouxe, de maneira multidisciplinar. Será que a área de agilidade, será que a área de VMO é especialista realmente em indicadores financeiros? Será que a gente não precisaria ali de um especialista realmente em finanças que consiga nos ajudar a saber se aquela nossa conta de padeiro que a gente está fazendo é uma conta boa? Será que a gente está usando realmente o indicador financeiro correto para aquela funcionalidade, para aquele valor? Então, acho que respondendo um pouquinho sobre isso, de como você ir crescendo o VMO dentro da organização, é um pouco disso. Traz esse mindset de olhar para o resultado. Mas não aquele filosófico, tá? Não aquele quântico que a gente vê ali de vez em quando ali no LinkedIn. Não, o real. Cara, tem 10 coisas para fazer, qual delas vai gerar o maior retorno, maior resultado para o negócio?
Muito bom, Edson, muito bom. Eu acho que foram grandes insights aí mesmo. Obrigadão. E eu acho que o Léo caiu mesmo, né?
Uhum. Caiu. Eu posso dar um complemento
claro,
aqui, Frank?
Claro, rapidinho? Por favor.
O Ed trouxe essa visão de resultados, né? E eu queria até estender aqui, falando um pouquinho do nosso cenário, né? Aqui no Banco Carrefour, que é o case, inclusive, que a gente compartilhou um pouco mais lá de algumas práticas, né? A gente esse ano também foi premiado lá como a primeira empresa ali na categoria de empresas mais ágeis, ali na categoria escala do Agile Trends, né? Então, a empresa mais ágil do Brasil na categoria de escala. Ficamos em primeiro lugar esse ano, foi muito legal. Então, reflexo aí de um excelente trabalho do time, aí eu aproveito para aqui em público agradecer meu time, porque sem eles nada disso aconteceria, né? O time tanto que passou, o time que está conosco agora, o time que vai chegar daqui a pouco também, enfim, a galera participou ativamente disso e, obviamente, a disposição ali da organização, na estrutura de produtos, tecnologia, design e todas as outras ali que fazem isso acontecer, né? Então, é legal comentar isso, porque quando a gente fala um pouco mais de case, a gente entra um pouco nos bastidores, obviamente, né? Porque não é fácil você conseguir estruturar um VMO. Não é fácil você conseguir tracionar muitas coisas e obter resultados ali melhores na organização. Tem uma jornada, né? A gente fala muito isso porque acho que é interessante colocar um pouco aqui também os desafios, né? Putz, Vidal, mas eu estou hoje na minha realidade lá que porventura não tem VMO. Lá eu tenho um PMO, ou eu tenho um COE ágil, ou eu tenho outra coisa, né? Que nas empresas hoje a maioria estão nessa vibe, né? Algumas empresas, quando mudaram ali do ágil para do tradicional para o ágil, desculpa, elas simplesmente eliminaram o PMO, né? Eu passei por um outro banco que foi exatamente isso. Você podia falar PMO, que era um palavrão, depois de um tempo, depois que se implementou ali as estruturas ágeis, as tribos, squads, etc. Então, se falava PMO, era um palavrão na empresa, não podia falar isso. E se falasse, ia tomar chicote. Então, PMO não pode aqui, coisa antiga, coisa velha, coisa que atrapalha. Você fala, quem disse que era isso, sabe? Tipo, quem foi que falou isso? Quem foi que estruturou isso? E eu sei que, obviamente, alguns PMOs por aí no mercado têm a sua parcela também de gap nisso aqui, que porventura ficaram mais no âmbito de cobrar, de preencher documentações, do que efetivamente fazer uma gestão dos projetos, programas da organização. Então, tem parcela de culpa nos PMOs também, mas, obviamente, alguns que faziam com muita efetividade pagaram por conta desses que faziam mais processual, metodologicamente falando, né? Com um monte de template. Ó, tem que preencher 50 templates. Aí você fala, mas para quê? Tipo, não precisa disso, né? Então você tem que dar uma simplificada. Perceba, quando a gente fala do VMO hoje, né? E aí vem à tona esse termo de novo, eu tô vendo várias oportunidades de mercado. Da própria Ana Carolina, que o Ed falou aqui, da Lips Farmacêutica, um abraço para ela, inclusive, uma grande parceira aí também, que já trocou bastante experiências ali na jornada. Basicamente assim, a gente vê que o VMO é uma estrutura que tem sido valorizada, tem sido buscada por muitas empresas, tá? Inclusive, são movimentos grandes de mercado, e toda a galera que é audiência do Universo Ágil precisa ficar atenta a isso também. Então, é importante o canal aqui, porque quando saiu ali PMO, a galera foi desligando PMOs e tal, foi a agilidade. Aí, nos últimos anos, a gente tem visto aí também algumas empresas ou diminuindo a estrutura de agilidade, ou às vezes também voltando um PMO anterior ali e tal, mais processual, mais com um pouco mais de diligência ali na prática, mais cobrança, às vezes uma microgestão se confundindo e tal. E o VMO vem como uma proposta. Então, assim, a minha dica aqui é que todo mundo busque um pouco mais de conhecimento nisso, porque acho que vai ajudar. Essa tendência de mercado, a gente precisa ficar muito antenado às novidades, às tendências, e VMO é uma tendência clara, e que eu, de verdade, tenho visto com bastante efetividade essa estrutura, porque, de fato, a gente precisa ir além do viés de entregas. Eu não estou falando que é o viés de entrega, né? As práticas de você fazer uma entrega com sucesso, usar Kanban, usar Scrum, usar, sei lá, práticas do PMBOK, né? Práticas ali de Discovery, né? Design Sprint, Greenception e diversas outras que tem aí no mercado, Blueprint e tal, são importantes, são extremamente importantes. Na boa, são extremamente importantes. E uma extensão disso é a gente também ter um viés de resultado, um viés resultadista. Então, o VMO, ele tem essa principal proposta. E eu faria isso em todas as camadas, assim, na real. Tipo, se eu estou fazendo uma história de usuário, eu deveria saber o que essa história vai mexer em algum ponteiro depois. Nem que seja de features mais usadas, sabe? Ou coisas do tipo. Se eu vou entregar uma feature ali, eu deveria saber o que essa feature vai trazer de resultado, mesmo ela sendo um enabler. Essa mentalidade, ela deveria permear em várias estruturas. E, ao mesmo tempo, as iniciativas da organização, os principais programas aprovados e tal, também tem que mensurar. O que a gente vê na prática é a estratégia muito preocupada com resultados e a camada tática e, por vezes, operacional, mais preocupado com a entrega. Eu acho que um dos vieses conscientes e que, por vezes, a gente precisa trabalhar na outra camada organizacional, na camada operacional e na tática, na real aqui, é a gente conseguir transformar esse viés consciente da camada estratégica para as camadas tática e operacional também, com esse viés mais resultadista, né? Então, eu acho que é um pouco disso também, da proposta do VMO aqui, que ele quer disseminar como mudança de cultura. As práticas de OKR tentaram fazer isso durante um bom tempo, empresas têm usado com bastante efetividade e outras muitas não, né? Então, o VMO também traz essa proposta de conseguir fazer isso de uma maneira holística, de uma maneira clara e explícita também, né? Então, trouxe um pouco disso aqui, porque são alguns desafios, e para implementar, eu acho que tem uma questão cultural, mas parte do princípio de cada um também, buscar um pouco mais de conhecimento nisso, e na tua realidade, no teu contexto, você já conseguir fazer diferente. A gente só consegue resultados diferentes quando a gente muda a nossa forma de fazer as coisas.
Legal. Jogada de ouro, isso. Jogada de ouro.
Conseguimos resgatar o Léo aqui, o Léo ficou tão emocionado pelo assunto que o Léo falou assim, não, ao invés de eu estar aí na live, eu vou assistir, que vão ler que você tá de volta.
O resgate do soldado Léo, né?
Tem uma coisa bacana, Frank, que eu vou colocar aqui como cereja do bolo, que também é uma coisa bem interessante. Não é o que eu deveria pensar como primeira opção, mas é o que a maioria acaba fazendo, que é a questão de ferramenta. Ela não deve tracionar essa transformação. Mas é o que a gente vê acontecendo muito forte. Qual ferramenta eu vou usar para implantar o VMO? E a gente fez uma jornada bacana, que a ferramenta não foi o que tracionou, mas ela trouxe algo visual, tangível, para toda a organização. E aí eu quero pegar, porque o que o Vidal trouxe de essa funcionalidade, ela trouxe o resultado que a gente tinha, a expectativa. Quando a gente olha ferramentas hoje de mercado, e você finaliza ali um épico, uma feature, o que acontece? Quando ela fecha, ela some do seu campo de visão. Legal, como é que você acompanha o resultado dessa feature, desse épico, dessa iniciativa, se ela saiu do seu campo de visão? Então, na ferramenta que a gente está trabalhando agora, né, que é a Business Map, ela tem algumas funcionalidades que você acompanha o resultado mesmo depois que essa feature, esse épico, essa iniciativa, ela é finalizada. Então, isso tangibiliza exatamente o que a gente está falando. Uma coisa é a entrega, a outra é o resultado que ela tem. E a gente tem um contexto, né, em alguns casos, e acho que isso também reflete em outras organizações, que você só consegue medir o resultado depois que a funcionalidade está no ar, depois que ela já está na mão do cliente. Então, você primeiro sobe a funcionalidade, depois você começa a apurar o resultado. Então, quando ele traz ali do OKR, é muito sobre isso. O OKR não está amarrado estritamente à entrega. Eu entreguei, agora eu preciso observar o comportamento do meu cliente, comportamento do meu mercado, para saber se aquela hipótese que eu apostei como uma hipótese que iria resolver o meu problema foi a hipótese verdadeira, foi a correta, foi a assertiva. Então, por isso que eu quero trazer aqui como uma ferramenta, como esse apoio na transformação, mas não como uma tracionadora, não como a primeira coisa a ser feita. Mas, uma vez que você alinhou o processo, regras, cerimônias, acordos entre as áreas, aí você vem com a ferramenta dando essa possibilidade e fazendo esse fechamento.
Acho que juntando o que vocês dois falaram aí, dá um super e-book prático logo de cara de como iniciar essa jornada. Assim, eu acho que eu vou dizer particularmente, né? Eu estou aí numa jornada de alguns meses sobre isso, né? Então, não tem essa experiência toda, e por isso que eu fui lá buscar. E vendo vocês falando, gerou já vários insights, de verdade, assim, de coração. Tanto o Vitor falando, tanto você, o Edson falando, gerou vários insights. É, vejo que é um caminho mesmo, assim, de olhar mesmo todo o horizonte, a questão da floresta, a gente até olhando ali essas áreas parceiras, né, até que o Vitor colocou, né, tipo, produtos, negócios, relações humanas, de como se conectar essas pessoas para criar toda essa rede de valor, né? E na prática, como fazer isso também, né? Desses acordos, dessas cadências, cerimônias, etc. Mas acho que trazendo essa conscientização que vocês falaram de valor, assim, eu achei sensacional, tá? De verdade. Ô, Léo, acho que vai ter que ter uma rodada 2 sobre esse tema aqui, porque eu acho que gera muita coisa de verdade aqui sobre... Eu queria, não sei se o Léo quer falar alguma coisa, já que o Léo voltou, você não ia fazer outra pergunta, mas, Léo, já que a gente resgatou você, conseguimos resgatar você?
Não, eu acho válido uma rodada 2, o assunto é tão denso que eu até me derrubou. Se vocês verem que o negócio é bem... E é um assunto muito interessante, como a gente também já está chegando próximo do horário aqui, eu queria que a gente fosse um pouco mais, se você quiser também fazer a pergunta para a gente já ir para as considerações finais, para quem está querendo começar algum VMO, né, a implantação disso, passos que quer seguir, eu queria ir mais para essa linha aí. Pode ser?
Pode, vamos para essa linha.
Aí eu vou deixar a peteca aí para o Vidal e para o Edson aí, porque eles deram uma aula, meu, que os dois estão num bate-bola tão bacana aí, que tá fera, tá? Estou pegando a pipoca aqui para ficar vendo vocês falar aí, ó. Eu tive, só de vocês falando, me passou uma ideia que nem vocês comentaram antes ali de, putz, cada pessoa que começava a falar lá, vocês queriam que tivesse 4 horas da pessoa falando, sabe? Eu senti um pouquinho desse gosto que vocês tiveram ali, cara. Porque só de ver vocês, assim, eu já...
Eu vou falar aqui, aí deixa que o Frank e o Vidal façam ali o fechamento. Eu trabalhei numa instituição, que a gente não trabalha aqui com nomes, né? Em outra instituição, e lá tinha um profissional que ele usava uns termos que eu achava bacana. Ele chamava o farol. O farol. E aí a gente usava até isso aí como uma piada interna, que assim, ó, às vezes você está tão olhando para o farol, você está tão olhando ali para aqueles indicadores, que está tudo verde, mas pode ser que seja um indicador melancia. A gente já ouviu muito falar sobre isso, né? Verde por fora e vermelho ali por dentro. Acho que grande dica para a gente falando ali do VMO é isso. Cara, não olha mais indicadores que é apenas da sua área. Começa a ter uma visão mais holística de toda a organização. O VMO ajuda na geração de valor. Então, tem que entender qual é o valor, tem que entender o fluxo de geração do valor, e aí eu já estou falando de VSM, né? De você mapear como esse valor é gerado, quais são as áreas, pessoas, sistemas, processos envolvidos, e olhar aquilo que faz sentido. Então, ao invés de você olhar para o farol e ele está sempre verde, mas é o farol só da sua área. É o farol só da sua disciplina. Você tem uma visão um pouquinho maior. Então, a dica aí final, acho que para fechar é esse, né? Cuidado com os faróis que estão chegando, porque ele pode te levar para um destino que não é o destino que você gostaria de ir. Então, acho que essa é a minha dica final e deixo para o Frank e para o Vidal aí fazer o fechamento.
Passo para o Vidal.
Tá bom. É, de adicional aqui, eu concordo com o que o Ed falou, e adicional eu acho que eu colocaria aqui como prática mesmo para o pessoal que está buscando e tal, mais conhecimento sobre o tema, eu acho que vale dar uma buscada aí sobre Lean Portfolio Management. Tem bastante conteúdo legal sobre isso. E lá no Lean Portfolio Management, na prática, a essência é um pouco disso. Que você vai entender um pouco mais sobre Lean Budget, que aí lembra que eu disse lá das conexões, né, de finanças e tudo mais, tem que estar alinhado ali, não tem como não estar. Né? Então eu procuraria um pouco mais sobre Lean Portfolio Management, LPM, procuraria também ali sobre OKR, mas OKR de verdade, né, na literatura, procura lá no livro do Avalio Que Importa, do John Doerr, né, então acho que é legal ali dar uma procurada com um pouco mais afinco, tomar cuidado com algumas empresas que implementaram OKR, que tem mais entrega do que o OKR de verdade, uma viés de resultado. Às vezes o OKR de implantar 100% das minhas máquinas. Fala, putz, mas isso não é OKR de jeito nenhum. Então, tem um viés ali que ainda até muito de entrega. Então, procurar ali o OKR na prática mesmo, de empresas que estão usando, obtendo melhores resultados, acho que é legal. E adicional a isso é trocar mesmo. Buscar pessoas que estão trabalhando com VMO, estão trabalhando com gestão de portfólio, com planejamento estratégico, cara, procura as pessoas para conversar, para obter experiência. Acho que esse, além dos dois que eu comentei agora, a conversa é mais produtiva muitas vezes também, tá? Então, mas busca conhecimento técnico, teórico ali também, para você conseguir depois ter mais bagagem também para discutir e conversar com pessoas que trabalham com isso efetivamente.
Show demais, show demais. Isso que vocês falaram, né? Eu gosto bastante, particularmente, né? Lean Portfolio Management, o KR também, eu concordo contigo, Vidal, de buscar realmente a essência ali. Eu já vi cada coisa também acontecendo por acontecer ou só de entrega. Foi até uma coisa que eu falei no começo, né? Como que a gente acompanha esses resultados de fato, que trouxe de fato ali de resultado expressivo, percebido pelo cliente, pela organização. Acho que essas conexões que vocês trouxeram são muito ricas. E complementando, acho que é só agradecer, logo que a gente já está chegando finalmente, né? E por mim já agradecer por estar aqui participando com vocês, o Edson, o Léo, o Vitor e todo o Universo Ágil, por este momento de estarmos aqui falando sobre isso, né? Eu teria algumas perguntas ainda, dá para estender algum tempo aqui, uma outra edição, né, que é até a curiosidade, o que esperar daqui para frente, porque eu acho que o Vitor, não sei se foi o Edson, acho que foi o Vitor que trouxe. Poxa, a gente começou lá, né, com PMO, Agile PMO, aí mudou, aí vem agilidade, agora falando de VMO e o futuro, né? O que, que a gente vem disso, como se preparar para isso. Mas eu acho que eu vou deixar esse gostinho para a gente ter uma parte 2, Léo. Né? A gente tem uma parte 2 para a gente falar. Acho que tem bastante assunto disso. E mais uma vez, obrigado aí, gente, pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado vocês pela presença aí. Desculpa a ausência em alguns momentos ali. Eu corri no YouTube para ainda não perder um pouco esse conteúdo, que é valiosíssimo. É, hoje se fala muito nessa parte, né, de entregar valor, focar em resultados, mas tem que entregar o que o cliente quer, né? Isso é o que ele nem sabe que ele quer. Então, eu vejo isso muito, muito com bons olhos. Fica o convite para uma segunda, um V2 disso aí. E bora sextar, né? Que hoje é sexta-feira, dia do índio. E é isso aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Sextou, gente.
Valeu, pessoal. Valeu.
Valeu, gente. Um abraço. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau.